Meu caro ouvinte da CBN, se você entra em um jornal online e lê a seguinte afirmação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no país, Celso Pancera, dizer que o Brasil será conhecido em breve, não por exportar commodities, mas por exportar tecnologia e que a pesquisa vai mudar no Brasil. Esse é um tema polêmico. Quem tem um pouco de conhecimento da vida acadêmica nas universidades, as pesquisas sofrem com falta de recursos. Os bons pesquisadores brasileiros acabam indo para o exterior e as pesquisas desenvolvidas no país acabam não chegando rápido à população e até resolvendo problemas da sociedade. Será que as coisas vão mudar? Sobre esse tema eu converso agora com a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, converso com Célia Regina Tavares. Professora Célia, bom dia.
Bom dia.
O ministro Celso Pancera fez uma afirmação, que claro que todo mundo espera que seja verdade, mas agora tem um novo marco, chamo de marco legal da ciência e tecnologia, a Lei Complementar 77 de 2015. As coisas vão mudar na pesquisa, professora?
Olha, a gente espera que sim, né? Essa nova legislação, né, que complementa a legislação já existente, ela pode não ser o melhor que se esperava de uma legislação sobre ciência e tecnologia, mas, de alguma forma, ela já é um avanço porque regulamenta algumas coisas, como, por exemplo, essa relação universidade-empresa. E, para mim, o grande ganho dessa nova legislação é que vai fazer com que nós, do Brasil, possamos aprender a ter essa relação da universidade, principalmente universidade pública, onde estão o maior número, né, de pesquisas tecnológicas com as empresas. Tanto para as universidades como para as próprias empresas, vai ser um processo de aprendizagem.
Professora, a senhora está à frente da pró-reitoria numa universidade que tem uma pesquisa reconhecida nacionalmente, em alguns casos até internacional. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do ambiente que a gente tem hoje e como é que isso pode mudar. E o que a gente perde hoje de pesquisas que são feitas e acabam não chegando na sociedade? O porquê que isso acontece?
Na verdade, só para você ter uma ideia com relação à pesquisa tecnológica na Universidade Estadual de Maringá. A universidade, a partir da década de 80... ela apostou no desenvolvimento da universidade como um polo de pesquisa e de pós-graduação, né? E ela vem crescendo desde essa década até agora. Então, a gente tem, só para você ter uma ideia, nós temos atualmente, concedidos pelo INPI, 6 patentes, uma é de domínio público, e nós temos 11 registros de computador concedidos pelo INPI. Então, essas pesquisas, na sua maioria, foram desenvolvidas dentro do ambiente da universidade e com muita dificuldade com relação a próprio financiamento. E essas pesquisas, elas só terão sentido se a gente tiver uma forma de transferir essa tecnologia que venha fazer alguma diferença para a sociedade, né? Então, não adianta a gente ter as patentes concedidas se a gente não tem uma forma de fazer com que essas patentes sejam exploradas. E, para isso, a gente precisa ter legislações que deem conta dessa exploração, né? Então, eu acho que, nesse sentido, isso a gente pode ter uma diferença muito grande, porque aí a gente tem uma legislação que vai nortear essa transferência e vai dizer quais são os ganhos que tanto empresas privadas como as instituições públicas vão ter com essa transferência e com essa exploração dos produtos.
Professora Célia, vou tentar me explicar, talvez até peque aí na tentativa de fazer uma pergunta e aproximar um pouco daquilo que o nosso ouvinte às vezes pensa. O que se pesquisa numa universidade e o que disso é necessário para a sociedade? Quando se cria um projeto de pesquisa dentro de uma universidade, as pessoas devem perguntar, para que isso serve? e deve ter uma função social para cada uma dessas pesquisas. Hoje, o que se desenvolve dentro das universidades está sintonizado com a sociedade? Existe uma relação direta entre o que o ambiente social e econômico precisa, o ambiente técnico, a produção precisa, e aquilo que é desenvolvido na academia? Como fazer isso ficar mais próximo? Como definir a pesquisa junto com o mercado que possa trazer mais eficiência e ganho para toda a sociedade, para a economia e mesmo para as empresas?
De um modo geral, sim. Algumas vezes a gente pode pensar que uma pesquisa que é desenvolvida na universidade, ela não tem uma relação direta com a necessidade da população, mas num futuro próximo ela pode ter. A pesquisa na universidade, ela é desenvolvida a pesquisa na universidade, ela não pode ser feita sem financiamento. E, normalmente, a gente tem financiamento dos órgãos públicos, né, das instituições de fomento. E essas instituições de fomento, elas são reguladas por uma agenda de pesquisa que há no Brasil, que é definida a cada 5 anos. Recentemente, nós tivemos reuniões dos diversos fóruns de pesquisa e pós-graduação para definir a agenda pesquisa do Brasil. Então, essa agenda é que vai regulamentar o que é financiado. E aí os pesquisadores, eles se adaptam a isso. Logicamente que a gente precisa ter uma autonomia em relação ao desenvolvimento dessas pesquisas. Mas, de um modo geral, o pesquisador, ele procura desenvolver pesquisas que, de alguma forma, num tempo menor ou maior, vai ser de interesse da população. Muitas vezes as pessoas dizem que a academia, ela está longe das necessidades da população de um modo geral, mas eu não tenho essa leitura, não. Eu acho que, de um modo geral, as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades, elas são de interesse da população. Agora, esse resultado chegarem a fazer diferença para a população, aí já é uma outra conversa, porque aí, nesse sentido, essa legislação pode contribuir para isso.
Uma última pergunta, professora. Quando a senhora falou dessa relação de fazer a pesquisa, chegar na sociedade, ter a figura do pesquisador, que dentro da universidade, devido à estrutura que a gente tem nas instituições públicas, a falta, inclusive, de investimentos, eles ficam limitados, alguns desses pesquisadores. Acabam encontrando lá fora mais espaço para desenvolver suas pesquisas, alguns são convidados, outros procuram oportunidade até mesmo financeira e de carreira acadêmica melhor. Falta valorizar esse pesquisador, o pesquisador que desenvolve trabalhos que são importantes para a economia, por exemplo. Ele tem o direito de, vou ser bem objetivo com isso, de ganhar dinheiro com pesquisa, de fazer uma carreira profissional e mesmo ter uma vida econômica muito melhor do que ele tem no Brasil?
De um modo geral, não. No Brasil, não. Normalmente, a gente fala que quem é pesquisador e pesquisador dentro de uma universidade, de um modo geral, não vai ficar rico com isso, não vai receber nada além disso. E, de um modo geral, o pesquisador, e sobretudo o pesquisador que está na academia, ele não tem esse interesse maior financeiro, né? Mas, logicamente, que seria muito, muito bom que fosse mais valorizado, o seu trabalho fosse mais valorizado. Eu vou falar por mim, por exemplo, eu prefiro muitas vezes, com as minhas pesquisas, ganhar dinheiro que eu aplique no meu laboratório, né, no sentido de comprar equipamentos, de melhorar a estrutura ou mesmo de fornecer bolsas para alunos, do que ter um ganho pecuniário pessoal, né? Mas eu acredito que o pesquisador brasileiro, ele poderia ser melhor remunerado e ser mais reconhecido, né? Tanto pela sociedade, de um modo geral, né, como pelo governo, como por parte das próprias empresas, né, dirigentes de empresas privadas.
Professora Célia, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer conversar com a senhora sobre esse tema. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada a você pela oportunidade.
Conversei com a... a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Célia Regina Tavares, falamos sobre a nova lei que regulamenta a pesquisa, que, segundo a professora Célia, vai ser importante para aproximar a academia pública das empresas privadas e melhorar a pesquisa no país.